Alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast de Só Mais 5 Minutos. Aqui vamos nós, seguimos para mais um episódio, como sempre, com a nossa Cecílis a marcar esta sexta temporada. Hoje vamos falar de relações neste episódio e não tenho, aliás, não tenho uma, tenho duas e tenho as melhores convidadas de sempre: Catarina Beato e Inês Margarida Martins. Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Obrigada, Catarina. Obrigada, Catarina Beato, dispensa apresentações, e tu também, Inês, mas mesmo assim aqui vamos. Coach, mentora de relações. Inês, tu também passaste pelos Casados à Primeira
É
Vista,
verdade.
agora na Passadeira Vermelha, licenciada em Comunicação Social. Enfim, apresentações feitas, vamos a isto. Vocês, apesar de terem aqui caminhos um bocadinho diferentes, não deixam de fugir àquilo que é o tradicional. E porquê, Catarina, para quem não sabe, tu
Eu também casei à primeira vista.
casar
Eu, no
e
fundo, não estou
não,
muito longe disso.
casaste à primeira vista, exatamente, e conheceste o Pedro através de uma aplicação.
De uma aplicação, exatamente. Eu,
Partilha
na
lá para
altura,
quem não
já
sabe.
era. Eu já tinha dois filhos, na altura, portanto, um de nove, na altura já tinha 10, e o Afonso tinha 3 anos. Era uma solteira assumidíssima, estava numa fase em que tinha aceito que não era, o meu caminho não passaria por uma situação estável do amor, para aquela história romântica, mas como gostava dos meus encontros, dos meus momentos, e estava inscrita numa aplicação de encontros, que por acaso naquela altura não estava muito dinâmica na aplicação, mas estava lá, o meu perfil disponível, e numa tarde de sábado recebo uma mensagem, neste caso via Facebook, de alguém que me tinha encontrado no, podemos dizer nomes, no Tinder, mas
Sim,
que
força.
não tinha conseguido meter, porque no Tinder na altura, hoje acho que há planos pró e paga-se para isso, mas na altura a pessoa só poderia falar com alguém que também tivesse, portanto, feito um like ou um
Cresce
swipe,
metros.
desse match. No nosso caso, isso nunca teria acontecido, não tinha, não estava, eu não estava à procura do, não tinha o target do Pedro, que me diga, ele já era muito velho para mim, apesar de não ser mais velho, mas tinha os meus gostos. As pessoas não podem. E ele meteu-se comigo, na altura eu estava na SIC, e eu percebi que ele também trabalhava na SIC, portanto, esse ponto foi favorável para que eu percebesse que é alguém com quem temos amigos comuns. Nesse dia falámos, encontrámos-nos nesse dia e casámos 6 semanas depois. Não é
Ai,
verdade?
incrível.
Já lá vão quase 8 anos e 2 filhas.
Primeira pergunta: alguma vez sentiste preconceito em falar que tinhas conhecido o Pedro através de uma app?
É assim, eu não senti, porque eu não sinto de todo o preconceito das aplicações, mas sinto que contribuí muito para desconstruir muitos preconceitos em relação à aplicação.
Pronto.
E foi muito bom depois outras mulheres terem perdido a vergonha quando eu falei disso, se terem inscrito e depois me darem feedback que tinham casado, que tinham tido bebés. Outras mulheres, depois, Catarina, quando eu vi que Catarina, que para mim é uma mulher normal, seja o que isso for, estava numa aplicação, eu pensei, mas por que não? Ou porque é que hei de ter medo de conhecer lá alguém? Mas como eu digo sempre, as aplicações são uma metáfora da vida, que é, nós aceleramos um processo porque aumentamos a probabilidade de conhecer alguém, porque aumentamos, isto para quem não for de matemática, mas aumentamos a amostra, não é? Só que é, no meu caso, eu não tenho para contar, tenho para contar uma boa história naquele momento, mas também poderia contar-vos que houve, de certeza, 100 maus encontros
Claro.
até haver um bom. Portanto, é como na vida, não há milagres de
E tu,
todo.
Inês, também decidiste passar por essa experiência social
Sim.
do casados à primeira vista.
Sim.
Também sentiste preconceito? Primeiro de tudo, o que é que te levou a
Eu
participar?
senti preconceito meu, inicialmente, inclusive. Eu acho que isto já é uma coisa mais ou menos sabida, mas para mim não é um segredo que a maior parte dos participantes não se inscrevem, é scouting, ok? Nós somos procurados. E eu recebi o convite através de uma amiga que trabalha com a produção da Shine Iberia, no caso. E ela convidou-me para eu ir ao dia do casting. E eu pensei: amiga, eu quero tudo nesta vida menos casar. Portanto, eu posso ir, mas para te ajudar, mostrar trabalho. Ok, tu precisas de mostrar aos seus diretores que realmente andaste à procura. E eu
Mas sem
vou.
aquele compromisso de que isto depois vá
De
avançar.
todo, até porque eu pensava assim: sim, eles depois vão-me apresentar uma proposta que eu não vou querer, e depois eu vou ter milhares de motivos para não participar, ou por causa do trabalho, ou por causa dos meus pais, ou por causa disto, ou por causa daquilo. Eu vou para ajudar, e depois, no fim, vou ter centenas de razões para não ir. Só que aconteceu exatamente o contrário, que foi quando eu lá cheguei. Enfim, o coordenador da produção tem uma capacidade de argumentação genial, e a páginas tantas já me estavam a perguntar quando é que eu tinha disponibilidade para Para começar, casar, Dor, quando é para que tens casar. disponibilidade
Exato,
para
quando é que tens
casar?
disponibilidade para casar? Pronto.
Já viste?
E depois é assim, perceberam que eu não atribuía aquela importância toda à instituição do casamento. Eu respeito imenso
quem atribui, mas eu nunca tive esse sonho, e como não tive esse sonho, a situação do papel passado para mim é só um pormenor.
Mas passa-se mesmo o papel?
Ah, sim, sim, é tudo legal, certo mesmo.
Ah, casam mesmo?
Casamos, efetivamente, sim. Sim, 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 sim. Mas pronto, esse papel não me assustava porque...
Eu achava que tinha esperança que eles não casavam.
Não, não, casamos, casamos, efetivamente. Portanto, quem não fica no final do programa junto, que é praticamente toda a gente,
sim,
fica divorciado. Aliás, solteiro nunca mais és.
Tu és das poucas que continua.
Três casais no, nas três edições. Três casais.
Ficaste com a pessoa?
Sim.
Vivem juntos.
Vivem juntos.
A Inês e o Bruno.
Eu lembro da Inês, mas eu, não, eu depois, eu confesso que sou aquela pessoa que fica histérica no início. Às vezes perco, não por vontade minha, mas porque a televisão nem sempre me pertence.
Sim.
Mas isso é engraçado.
Como assim? Máximo. Numa casa com tão pouca gente? Como?
Exato, não percebo como é que, com tanto tempo livre.
Não, sério. Mas adoro, adoro. Que bom.
Pronto, e é isso. E depois, entretanto, acabei por perceber que tudo à minha volta se estava a alinhar para eu ir. Os meus pais, com as reticências deles, mas eram de acordo. Os meus amigos eram de acordo. Até na agência onde eu trabalhava na altura, a diretora disse: não, mas vai, a sério, vai.
A sério?
Isto vai ser muito giro. Não, eles também eram...
Ou seja, tu não sentiste tanto o preconceito por parte dos outros, era mais o teu.
Estigma. Meu, porque primeiro era um reality show e eu não era muito fã de reality shows, ou melhor, não era muito fã daquilo que os reality shows podiam trazer de posicionamento, do tipo de fama, okay, o tipo de posicionamento, e eu já trabalhava em comunicação social, eu já era jornalista, então para mim era um bocado, isto pode ser giro porque pode ser um boom, mas também pode ser um ganda tiro no pé.
Pois.
Então eu tive que lutar muito contra esse estigma e falar com muitos amigos,
mas é
e
muito
falar
giro,
com os
porque
meus
eu acho
pais.
Que os maiores estigmas, aqueles que mais nos condicionam, são de facto os nossos.
São os nossos.
Eu quando me casei, passado 6 semanas, zero, não senti, com a aplicação também não senti, porque eu vivia aquilo de uma forma super descontraída. A mim foi a questão dos filhos. Uhum. Que foi quando se começou a pôr em cima da mesa a hipótese de eu e o Pedro termos um filho juntos. Eu tinha já 2 filhos de 2 relações.
Uhum.
E eu pensei, e era eu que transportava a ideia de 3 filhos, de 3 relações? Não. E foi preciso eu lutar contra o meu estigma,
uhum,
para perceber, sim, que, porque não?
Sim.
E o que é que seria de mim se não tivesse dado isso? Pronto, o Pedro depois ganhou porque conseguiu fazer-me 2 filhos.
Portanto,
ele,
exato.
Ele é único. Ele, exato. Quando eu tive a Mariana, não estava à espera e ele disse: consegui, eu conseguiste o quê? E ele: vês, tens 3, mas eu fiz 2. E eu: opa, sério, Pedro, as pessoas vão fazer esse comentário, escusavas de ser tu a fazer esse comentário. Portanto, nós temos que lutar contra os nossos próprios estigmas.
Sim.
E como é que é? É que eu ainda foram 6 semanas, não é? Precisa de ser uma aplicação. Mas a pessoa nunca viu mesmo a pessoa que nos vai, que
nunca
te aparece
viu
à
mesmo.
Frente.
Efetivamente, nunca nos tínhamos visto. Não tínhamos nenhuma
informação.
Estás a ver?
E a verdade é, vocês decidiram trabalhar para aquele compromisso.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E se eu já achava, embora sem qualquer tipo de conhecimento de causa, não é? Se eu já achava que realmente o amor se constrói, não existe amor à primeira vista.
Tem que haver atração, não é?
Tem que haver atração. Ah, sim, sem dúvida. Tem que haver atração, tem que haver química, tem que haver pele.
Cheirinho.
Sim, 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 isso tudo. Sinto que tem que haver isso e senti isso com o Bruno. E senti que foi mútuo. Mas amor constrói-se. E eu tinha essa sensação e a produção perguntava muito isso. E eu já tinha essa noção e o Bruno também a tinha. Mas agora fiquei mesmo com a certeza absoluta.
Estás a ver,
absoluta,
afinal, uma pessoa, mas a Inês é o exemplo vivo daquilo com que eu trabalho atualmente, quer dizer isso às pessoas. Não, mas é verdade, esta ideia, as pessoas têm uma ideia muito romântica do amor.
Sim.
Claro que o amor tem um lado romântico, seja de sorte, porque aquilo que aconteceu, seja comigo, seja com a Inês, é um tiro de sorte no sentido, uhum, de somos uma população e, de facto, puseram-lhe alguém ao lado em que o cheiro funcionou, a atração foi mútua e tens o, digamos, a base, não é? A base mais base. Mas o resto, Catarina, o resto... Tu decides um compromisso ou tu decides não apostar naquele compromisso.
Sim.
As relações, não há ninguém neste mundo, há casais de facto que discutem menos, há casais que discutem mais, há casais mais impulsivos, outros menos impulsivos, tudo bem, mas não há nada que aconteça por obra divina.
Completamente.
Não é? Alguém...
Olha, e vocês estão com um tema tão interessante que eu até já esqueci, até eu tenho que falar da Cecílias.
Pois vaga, eu vou fazer cara de quem já usa, mas ainda não vais...
Não, sério, vocês, eu estava aqui tão já metida no meio que eu pensei, e a minha Cecílias... Já conhecem a linha Upgrade? Vamos conhecer a linha Upgrade.
E para uma pele com menos rugas, mais firme e mais confortável, Sensilis Upgrade AR, com ativos anti-envelhecimento, ideal para pele sensível, com tendência à vermelhidão, à venda em farmácias.
E agora que já conhecemos a linha Upgrade da Sensilis, Catarina, desculpa, cortei-te há bocadinho.
Não, estava a dizer, porque é giríssimo estar aqui com a Inês, porque é mesmo, é isto. Eu conheço o meu caso, conheço o caso de muitas pessoas com quem trabalho que tomam essa opção, mas de facto o amor e uma relação equilibrada ou potencialmente feliz, como eu digo, porque nós não estamos sempre felizes, é uma construção, não é uma... Esta ideia, eu sou mega fã do formato, na altura o australiano e depois acompanhei, e sou muito fã porque eu acredito verdadeiramente que no meio de tantos casos vai acontecer um ou dois que vão funcionar, por duas razões, porque aconteceu esta parte, primeiro que é sorte, não é que lá está ele, o Bruno olharem e dizerem, olha, não é, fazia-te, como dizem, não é?
Exato,
olha,
fazia.
Pá, gosto, aqui pode existir alguma coisa, mas o resto é uma decisão deles, é uma decisão, nós queremos que isto funcione. E as pessoas acham que não, que é, não é? Que
é, e como olha, é que se trabalha para funcionar?
Mas queres falar na parte prática? Como é que se faz todos os dias para funcionar?
Bem, assim, primeiro nós estávamos num programa em que as coisas também foram feitas para funcionar. Portanto, nós também tivemos essa ajuda, porque nós tínhamos um painel de especialistas de várias áreas, não é?
Sim, mas isso é quando começam, vocês depois saem do painel.
Era isso que eu ia dizer. Sim. E saindo do programa, depois como é que tu fazes? Imagina, primeiro nós ganhamos uma série de ferramentas e principalmente de autoconhecimento.
A Inês vende o meu trabalho.
Pronto.
Eu vou passar a andar com a Inês como porta-chave.
Acho que este episódio hoje ainda vai sair
daqui. Não, parceria, vou passar a andar com a Inês como porta-chave. Porque Inês, é isso mesmo, é que há um conjunto de ferramentas que podem fazer toda a diferença para um casal ficar ou não ficar juntos.
Nós conseguimos criar um conjunto de ferramentas e principalmente de autoconhecimento, mais do que, porque nós não tivemos muito tempo, nós tivemos um mês e meio em gravações, ao contrário dos outros casais que tiveram 3 meses, nós entrámos a meio. Nós entrámos porque houve um outro casal que saiu. E então nós tivemos metade do tempo de experiência, mas ainda assim, nesse mês e meio, conseguimos reunir algumas ferramentas, principalmente de autoconhecimento. Por exemplo, percebemos que eu sou muito mais evitante e o Bruno é muito mais seguro. Percebemos
os vínculos.
Exatamente.
Importantíssimo.
Percebemos que, por exemplo, eu sou enneagrama.
Das linguagens, do enneagrama também.
Enneagrama. Percebemos que eu sou entusiasta e o Bruno é protetor ou protetivo, uma coisa assim.
Sim, sim, temos das linguagens.
Exato. Ou seja, nós tivemos uma série de ferramentas que não são exploradas o suficiente no programa, porque eles querem explorar é polémica.
Claro,
mas
óbvio.
Para mim,
mas
o mais
aproveitaram
um
lado bom, porque é engraçadíssimo.
É isso, é que nós aproveitamos isto.
Esta história das linguagens, tu tens... Não sei quantos casais em que tens um deles quase a gritar amo-te todos os dias, mas a gritar às vezes não é com as palavras. Tens do outro lado alguém que só ouve as palavras e que não é capaz de ver que o outro lhe está a dizer todos os dias que ama. E pergunta e a pessoa diz, ah, mas eu não me sinto amada. Então, ok, mas... Eu lembro numa das sessões estava a falar e ela dizia, porque ele nunca quer falar comigo. Ele nunca quer falar comigo. Nós discutimos, ele sai de casa e vai buscar comida. E eu perguntei, mas que comida é que ele foi buscar? Ele vai, ia todo sempre buscar a comida preferida dela.
Sim.
Okay. Que era a forma que ele tinha de dizer desculpa, amo-te.
E a outra pessoa não era capaz
ela
de reconhecer.
Não, porque ela estava tão zangada por ele não querer fazer o que ela faz, que é falar. E quando eu lhe disse desculpa, ok, que comida? E ela disse, ah, eu não sei o quê. Ah, é a minha comida preferida. Eu, exato, é a tua comida preferida. E ela, e a partir daquele momento, no momento em que ele se calava e saía para ir buscar a comida, ela suspirava e passou a dizer, ok, está tudo bem. E nós percebemos que tens casais em que não estão sequer a ouvir-se um ao outro, porque falam linguagens diferentes. Ou alguém, por exemplo, ah, nós discutimos sempre quando eu me vou embora em trabalho e depois eu vou tenso para o trabalho, isto é injusto, porque é que ela discute comigo sempre que eu vou para o trabalho. Isto com a pessoa ir de viagem, a pessoa, ok, então o que é que passará na cabeça dela quando tu estás a ir embora? Ah, é porque eu me vou embora. Exato, ela não está a discutir, ela, ela não está a ter coragem de dizer, vou ter tantas saudades. E não quero que vás, porque na verdade tens que ir porque é trabalho.
Estavas a falar nas linguagens e eu por acaso concordo. Achas que é fundamental para uma relação dar certo que o casal fale a mesma linguagem?
Não, tem,
tem
é que ter consciência.
Tem que compreender a linguagem do outro.
Sim. Pronto. Não tem que falar de tudo a mesma linguagem. Como uma ideia que temos também que acabar um bocadinho, que é, as pessoas podem não ter os mesmos interesses.
Sim.
As pessoas podem não ter sequer, gostarem de fazer as mesmas coisas, verem os mesmos filmes.
Mas têm que respeitar e adaptar.
Ou adaptar, mas tu não tens que ver. Repara, eu posso ir buscar o meu tablet e estar a ver uma série enquanto o Pedro está na televisão a ver a dele e estamos com os pezinhos entrelaçados ou de mão dada.
Sim, e estão a partilhar o espaço.
Claro, não, há muitas formas de partilha. E há esta questão do autoconhecimento, que é quando eu conheço o outro, quando eu percebo, ok, esta é a pessoa que eu tenho ao meu lado, então estou muito mais predisposta a vê-lo, a validá-lo, a não ter que ser igual a mim. Porque eu acho que a única coisa que é fundamental num casal a muito longo prazo é alguns valores.
Valores
não se colidirem. Por exemplo, imagina, pá, valores de vida, não é? Por exemplo, aqui se temos duas pessoas que se inscreveram e que, apesar de não terem o valor como o casamento como instituição, mas que se predispuseram, se calhar aqui há algumas coisas que se ligavam. Uma vontade de construir alguma coisa?
Sim, eu acho que no nosso caso foi. Primeiro, nós somos os dois disponíveis e aventureiros. Não temos medo de fazer coisas e depois logo se vê. Não, não,
sim,
não prevemos demasiado as coisas, não ficamos a pensar nos contra. Ou seja, não iam também com grandes expectativas.
E não íamos com expectativas nenhumas de parte a parte. Então foi giro porque acabámos por superar as expectativas, não é? A partir do momento em que não tens nenhuma expectativa, tudo o que vem positivo é muito
bom. É ganho,
não é lucro.
Sim, isso nem sempre acontece. As expectativas são um problema que tens que desconstruir. Não é? Há alguém que me dizia, Catarina, tenho uma pessoa espetacular ao meu lado, mas ele é mais baixo que eu. E a pessoa pensa, que estúpido, que ridículo. Não é. Ou seja, ela tinha construído toda uma expectativa, pois, até de imagem, e neste momento estava perdidamente apaixonada por alguém.
Mas eu acho que isso é sempre o universo a funcionar. Tu não achas?
Eu acho que
às vezes é. Tu
o
pensas,
universo dá-te algumas coisas, e tu às vezes não vês, mas quando vês, ótimo. E se esta pessoa desconstruir uma expectativa que criou em termos da imagem, aí eu digo sempre às pessoas que nós temos é que trabalhar um autoconhecimento, que é quais são de facto as minhas necessidades e quais é que não são negociáveis. Imagina, há pessoas para quem casar é verdadeiramente importante. Aqui ainda está a falar de uma coisa que para ela dizia zero. Mas tens algumas pessoas para quem o casar
é tudo.
Tudo. É fundamental. Ou pelos teus valores, ou porque foste... Seja pelo que for,
sim.
Alguma coisa
família,
que
família, às vezes, até,
podes
não
ter
é?
O homem que tu achas, ok, tem tudo, mas ele não quer mesmo casar. E a pergunta que tens que fazer é, eu posso ou não viver com isto? E não, o que é que eu tenho que fazer para mudar a opinião deste homem?
Exato.
Esse é que é o desafio. Tu não podes passar uma vida a tentar mudar o outro. Tu tens é que fazer a ti a pergunta. Eu aceito-te como tu és neste momento? Aceito. Então vamos a isto. Agora, se
foi o caso das pessoas que, no limite, pensam... ok, eu aceito, como tu estavas a dizer, eu aceito, mas ao fim de algum tempo, afinal, é muito, não aceito, não dá.
Acontece. Primeiro, a vida é dinâmica, não é? Nós somos duas peças que conjugamos hoje, mas a vida é um quadro muito trepidante.
Exato, e o
nós
tempo
mudamos.
Vai passando, exatamente, a
acontece.
Maturidade.
Eu acho que aí tens que te perguntar, ok, este compromisso, eu quero manter-me, eu escolho esta pessoa e vou tentar voltar a calibrar a máquina, ou não, não é isto que eu quero. E as pessoas têm que se sentir livres para dizer o não quero mais. E não procurar justificações, que é, não, mas eu tenho que perceber o que é que ele não me deu. Não, pergunta tanto o que é que tu não tens. As pessoas às vezes querem a resposta no outro. O que é que ele não me está a dar? Não, o que é que tu não estás a receber?
É aquela história de a outra pessoa tem de nos completar, quando nós é que temos de ser completos antes de encontrar
alguém. Claro, ou
estás
à procura do outro que te deu uma razão para tu saltares fora de um casamento. Às vezes não há nenhuma razão válida aos olhos do mundo, mas tu não te sentes bem ali. Não és obrigada a ficar. Enquanto ficas, é uma escolha. E às vezes parece que tudo dá errado aos olhos dos outros. E as pessoas escolheram ficar juntas e continuam a batalhar. Isso são decisões de cada pessoa. Eu costumo muito dizer que nós não ficamos com a pessoa que nos diz acredita que eu sou a pessoa que mais te amou na vida. Nós ficamos com a pessoa que nós somos capazes de dizer eu nunca me senti tão amada na vida. Somos nós, o foco está em nós. Vamos deixar de procurar justificações nos outros. E eu acho que nos programas notamos muito isso. As pessoas estão sempre a culpar o outro. Ele não me deu, ele não fez, ela não disse. Não, o que é que tu não sentiste? Porque a outra até está a dizer aos gritos e tu não ouviste.
Sim. Não é? E havia muitas vezes essa situação que nos aconselhavam sempre. Uma das ferramentas que nos deram lá era aconselharem-nos sempre a comunicar ao outro, não num sentido de culpabilização da outra parte, mas sempre eu senti que esta situação foi X ou Y. Eu senti-me abandonada nesta conversa. Não é tu abandonaste-me nesta conversa. Não.
Mas
eu
isso faz tanta diferença. Faz tanta nas discussões. E dar exemplos concretos, vocês também vê-se pelo que estás a dizer, que é dizer... não é dizer, olha, eu senti-me abandonada, ok, mas sempre, não há sempre nem nunca.
Nesta conversa especificamente porque te levantaste e foste para a sala.
Exatamente, especificar, ontem, quando te levantaste e fizeste, eu senti-me abandonada, o que é que isto faz? Ou, por exemplo, dares o contacto, olha, eu gostava que quando ontem eu te disse isto, tu ficasses ao pé de mim. Ou seja, dares o exemplo pela positiva, explicares, eu gostava que... Nós quando dizemos
ou dizer
ao outro,
as duas coisas. Ou
fizeste isto, mas eu gostava que tivesses feito aquilo.
Okay.
O problema é que quando nós culpamos o outro, usamos o sempre, o nunca, entramos no tu não gostas de mim, tu abandonaste-me, tu estás a entrar numa coisa que tu não sabes, que é a cabeça do outro.
Exatamente.
Tu não sabes o que é que o outro sentiu quando te saiu da sala.
Se calhar ele sentiu que estavas a ser muito agressiva. E portanto eu preferia...
Se calhar vem de uma história brutal, de uma relação anterior em que a outra pessoa fazia não sei o quê, e nós somos ativados pela nossa história.
Sem dúvida.
Eu, se fui atacada por um cão, se passar por um cão sem trela, tenho
medo.
Vais ter
sempre medo.
E se nunca tiver tido uma má experiência, passo
vais
e
lá em uma festinha.
Nas relações é igual.
A chamada bagagem emocional.
Claro, e essa bagagem determina o que é que tu, como é que tu reages. E a outra pessoa não é de repente que é. Tu não podes agora
levar para a relação a tua bagagem, não é espalhar a bagagem toda e dizer, olha amigo, leva com
agora,
isto.
Exatamente.
Não, mas o outro tem que entender. Ou tem
tudo
que...
aquilo que tu... E achas que as pessoas no dia de hoje têm essa predisposição? Ou quando estamos numa relação temos que ter...
Isto parece contraditório, mas é. Nós preocupamos-nos pouco com as nossas emoções, mas depois fechamos-nos no eu. Ou seja, eu não sou capaz de ver para além de mim, mas também não me ouço. E isto faz com que tu estejas sempre muito desconectada, é o que eu acho.
Então, e agora uma questão. Nós devemos ou não comunicar à outra pessoa os triggers que nos fazem, por exemplo, lembrar de situações de antigas relações?
Eu acho que sim, não precisas de explicar o contexto na totalidade.
Okay.
Ou seja, eu acho que a verdade é fundamental, o contexto todo depende. Porque, por exemplo, tu podes logo, imagina, tu queres muito casar e até estás num primeiro encontro ou queres ter filhos. Que são aquelas coisas quase estruturais.
Claro.
Estás num primeiro encontro e tu dizes, até vais falar disso num primeiro encontro? Vou. Olha, eu quero muito ter filhos. E outra pessoa pode dizer, olha, eu não. Se calhar não vais logo naquele momento te explicar porque é que queres muito. Olha, até foste à médica, fizeste a contagem de óvulos e a coisa está tão escassa que gostavas. Ou porque a última relação foi muito penosa.
Tu com o Pedro, pouco tempo depois, tinhas comentado a dizer que não estavas para namorar, certo?
Certíssimo. Não, nós tivemos uma conversa muito séria. Pá, ao segundo encontro em que eu disse, eu tenho duas formas de estar na vida neste momento. Ou isto é um conjunto muito bom de encontros, ou isto é para casar. Foi daí que veio o facto de depois ter-me levado a marcar casamento. E ele riu-se e eu disse, pá, porque para mim esta questão dos miúdos, eu estou... Não era bem o cansaço, era... Eu precisava que quando aparecesse alguém na vida dos meus filhos... fosse com um conjunto de alguma certeza.
Claro, claro.
E então, para mim, na boa, se fosse um conjunto de encontros, eu quase dizia, olha, ou isto é só cama ou é para casar.
Sim,
não é?
Sim.
E o Pedro, na altura, riu, nós não falámos disso, e quando fizemos um mês estarmos juntos, o dia sabíamos, e ele disse, Má, tens o teu cartão de cidadão contigo? Eu disse, tenho, mas por cartão de cidadão? Ele foi-me buscar e disse, então vamos marcar o casamento. Eu pensei que ele estava a gozar. E, na verdade, eu acho que o Pedro não fazia ideia que quando chegávamos para lá para marcar, aquilo é marcado, imagina, para...
Como dois dias.
Dois dias. E eu lembro da senhora olhar para nós e disse, a quinta, e nós olhámos um para o outro género. Esta semana?
Sério que é já? Se calhar
e eu disse, nós só estamos com os miúdos na semana a seguir. E quando saímos lá, casamento marcado, para dali uns dias, eu pensava, meu Deus.
E tu pensaste alguma vez, será que é isto que eu quero?
Pensei, mas já estávamos casados. O Pedro sabe, nós casámos, o primeiro mês nós nem vivíamos juntos, há que ter esta consciência, nós casámos e não vivíamos na mesma casa. Eu tinha uma casa muito pequena.
Mas temos histórias parecidas, então, afinal, em várias coisas.
Temos, pois, porque é um casado
só
à primeira
agora
vista.
É que também estás a viver com o Bruno.
Porque quando saímos do programa, nós estávamos cada um na sua casa. Eu
como
tinha
eu?
A minha casa, ele tinha a casa dele, nós saímos do programa, não sabíamos se íamos ficar juntos ou não quando o programa terminasse. Então, quando decidimos, de facto, renovar votos e sair do programa juntos, pensámos, então agora vamos viver para onde?
Nós era casados.
Tu não podes vir para a minha, eu não posso ir para a tua, temos de arranjar
nós
uma
era
nova.
Igual, nós era igual, pronto. Que era, tu tens os cães, não, eu não vou para a tua, eu tenho os miúdos, não cabemos todos aqui. Então o primeiro mês foi isto, só que depois nós fomos na nossa suposta lua de mel, passado um mês e tal, estarmos casados. E foi a primeira vez que passámos tanto tempo juntos. A verdade é esta, não é? E eu confesso, Pedro sabe, eu conto ao modelo, o Pedro tem imensa renite. Eu imagino, ele estava em sofrimento, um homem a sofrer, vocês sabem?
Sim, sabemos.
Um homem doente, ia morrer, e eu lá, e eu lembro, a caravana da minha mãe, não é? A cama é por cima da pessoa onde vai a conduzir. Portanto, eu estou deitada por cima em que ele vai a conduzir, eu estou na cama em cima e a pensar... O que é que fizeste à tua vida? Tipo, será que tu vais aguentar isto? Estou muito doente.
É que tu não és nada assim.
Zero. Eu posso estar a morrer, que tenho o mundo na mesma e estou ótimo e vamos para a frente. Eu só pensava, não sei se quero. Depois passou-me logo.
Eu casei no dia 1 de abril, no dia das mentiras. Logo aí já começou bem. E depois nós tínhamos 48 horas de nos conhecermos, portanto casámos, 24 horas depois fomos de lua de mel para Punta Cana. E eu chego a Punta Cana, 48 horas de conhecer o meu...
Recém-marido,
que eu nunca tinha visto na vida antes, e chega a Punta Cana, o meu estômago não é assim muito amigável de comidas diferentes, e na segunda noite fiquei com cólicas, daquelas cólicas de passar a noite inteira na casa de banho. Portanto, estão a ver o que é, o Bruno conhecia-me há 48 horas.
E tu numa casa de banho.
E eu a passar a noite na casa de banho... Não, enfim, não preciso de provas.
É uma história sobre
o
cocó.
O resto fica à mercê da vossa imaginação.
E eu passei uma vida a achar que nunca na vida me casaria ou teria uma relação mais séria, porque eu, se conhecesse alguém, eu era incapaz de ir à casa de banho ao pé dessa pessoa, portanto, vi lá.
Pois claro, não, tens de ir, não tens hipótese.
Não há hipótese, portanto, uma pessoa quando casa, pelo menos a questão da casa de banho, embora ainda tenhamos casas de banho separadas.
Não, nós estávamos num hotel.
Sim, portanto, não havia forma, não é? Tínhamos
hotel. Não, e depois é aqueles quartos de hotel onde a casa, felizmente, não, a casa de banho não era de vidro.
De vidro?
Felizmente, não, por acaso era, mas... Era de vidro opaco e não ficava
Vocês compreendem que uma casa de banho em vidro transparente ou é só a banheira, e faz sentido,
sim,
ou qualquer casa de banho, hotel, motel, seja o que for, que tenha um vidro transparente para uma sanita, é um conceito
não,
que está errado.
É horrível.
É um não.
Nunca.
Não é?
Grande não.
Todos os hotéis que nos estejam a ouvir.
Se tiverem isso, não.
É mudar agora,
sim,
ouçam
ou pelo menos aqueles filtros de opacidade no vidro,
exato, qualquer coisa.
Pá, realmente foi logo ali uma experiência. Bem, o tempo passa mesmo a voar, mas há aqui uma pergunta que eu quero mesmo fazer. Qual é o principal desafio numa relação?
Eu acho que é o facto das pessoas assumirem um compromisso. Eu acho que o compromisso é algo difícil. E o que é um compromisso? O compromisso é, vai haver dias em que eu não te posso nem ver, mas eu escolho investir aqui. É aqui que eu quero investir. Não é vou mandar tudo para o ar, não é vou ser bruta com esta pessoa, não é vou de repente... Ok, que a outra pessoa é a nossa casa, portanto é normal que muitas vezes quando nós não estamos bem, seja naquela pessoa, usamos a expressão que descarregamos, mas se sentimos que descarregámos, que fomos injustos, também há um pedido de desculpa que pode ser feito, há um abraço, que é, mesmo no dia em que tudo corre mal, eu escolho-te. E o escolho-te não é o escolho a pessoa, é o escolho-nos, não é o escolho a relação. E isso não é fácil. As pessoas perdem-se muitas vezes essa consciência de que isto não é uma obrigação. Portanto, nós não temos que estar numa relação em que não somos felizes, mas também não é uma obra e graça divina em que as coisas naturalmente vão ser sempre lindas se nós não fizermos por isso. E essa escolha, em que lá está, eu escolho ouvir o outro apesar de ele falar uma linguagem diferente.
Literalmente, porque ele é brasileiro no meu caso.
Literalmente diferente, vês, não é? E se calhar as expressões que não vão,
exato,
não vão, não é?
Sim.
Minha Maria Luísa hoje de manhã perguntou, mãe, o que é uma descarga? Eu disse, oh, filha, quando... E disse, não, não, mãe, é o autocolismo. E eu, ah, ok, estás a ver um vídeo. Mas é... Tu escolhes. Aqui a Inês e o Bruno escolheram-se. E vão-se escolhendo, como eu e o Pedro nos escolhemos, como tu e o Miguel se escolheram, que é... A vida não é sempre simples. As coisas não vão ser sempre lindas. E nesses dias, eu fico na mesma. Isso, para mim, eu acho que é o mais desafiante.
Eu concordo e acho que há outra coisa que, para mim, pessoalmente, também é desafiante. Para mim e para o Bruno. E é uma coisa que nós vimos, que temos vindo a falar desde o início, que é... o saber separar o eu, o tu e o nós... E não sermos egoístas e não darmos demais. Ou seja, conseguirmos fazer o equilíbrio entre os momentos que são meus, as coisas que eu gosto de fazer e que, se ele não gosta, não tem de participar, e nele a mesma coisa...
É o tablet e a televisão, dois ecrãs.
Exatamente. E dele a mesma coisa, se ele quer ir ao cinema ver um filme que eu não quero ir, ele que vá ao cinema ver o filme que eu não quero ir. E eu não tenho que ficar chateada com isso. Também não tenho que ir atrás dele ver um filme que não quero.
Claro.
E depois há de haver momentos em que nós queremos ver o mesmo filme, queremos ir ao mesmo sítio e vamos os dois juntos. E não sermos egoístas para não... proibir o outro de fazer o que quer proibir.
Não. Sim, o outro sim, de fazer sim,
o
que
claro,
quer,
ou seja, sim, exatamente.
Também por não mim sermos... podes ir, estás à vontade.
Exato, vai.
Mas isso é importante, já que as pessoas não façam, que é, se sentes de alguma maneira que naquele momento não estás confortável com aquilo,
é dizer.
Não estás a proibir, mas tens que dizer.
Uhum.
Ou seja, não guardes, podes dizer, olha, eu não estou confortável com isto. É quase, olha, desculpa, vai na mesma, mas eu só estou assim, estou meio à moada, porque hoje preferia que ficasses comigo.
Uhum.
Verbalizar, mas dizer ao outro, vai.
Uhum.
Catarina, porque nós não temos nem que... Eu acho que isto é bonito entre o egoísmo e a liberdade, que é o facto de não seres, não és nem egoísta e há a liberdade, mas isso não significa que há coisas que, por acaso, por motivos absolutamente tontos, tu podes não estar confortável naquele momento. Porquê é que não has de dizer? Porquê é que has de fingir? O que coisa... Acabemos com o não é nada.
Sim. E nós mulheres temos muito.
Ah, sim, não se passa
bem,
nada.
Nós vamos continuar a nossa conversa áudio, versão áudio. Ficamos por aqui no que toca ao Instagram. Muito obrigada, Catarina e Inês. Continuem a acompanhar a nossa conversa, se quiserem, nas plataformas áudio. Quanto a nós, por aqui, é até ao próximo episódio do Só Mais 5 Minutos. De regresso, continuamos na nossa versão áudio. Estamos aqui a falar de relações e aqui esta é mais para ti, Catarina. Inês lá chegará, mas certamente também terá a sua opinião ou não, ou pelo menos aquilo que irá imaginar. Relações quando há filhos. Tempo para casal.
Olha, primeiro...
Senti esse suspiro.
Sentiste, porque eu acho que há duas coisas importantes na questão dos filhos. Uma primeira, que é o maior desafio da atualidade, e sei enquanto... pessoal e sei enquanto pessoas com quem trabalho, que é esta coisa dos meus e dos teus. Há muitas relações reconstruídas com filhos que vêm lá na tal bagagem, não é? Não é só na emocional, porque esta é muito concreta, são filhos. E é muito, muito desafiante. Muito desafiante por duas ideias que estão completamente erradas. A primeira é que nós temos que amar um filho do outro como se fosse nosso. Não, podemos vir a amar, não amaremos de forma imediata. E depois a ideia de que os filhos têm que ser tratados de forma igual. E isto dá muita pressão e muita tensão aos progenitores e os miúdos depois sentem isso, que é, naturalmente, nós temos que ter mais ou menos as mesmas regras. Mas imaginemos uma situação em que, lá está, um come assim e o outro come assado. Eu não tenho que perder a minha lei, vamos lá com lei, que quiserem tomar as minhas regras, com o meu filho, mas eu não tenho que obrigar o filho do outro a seguir as minhas regras. Isto no início, quando nós nos estamos todos a conhecer.
Okay.
Obrigar é, não, porque na nossa casa vai ser assim. Calma, vamos deixar que isso seja mais orgânico e que naquele momento quem dá a ordem seja o progenitor, ou seja a mãe, seja o pai. Cada pessoa, no início, deixemos as ordens, quase deixemos o mal da fita para quem é mesmo o pai e a mãe.
É um período de ajuste.
Sim. Exato.
Para todos.
E depois, devagarinho, vamos chegar a um momento de regras que são comuns. Quando nós queremos à força impor um número de regras, isso dá situações, não vamos ser aqui também completamente românticos nisso, que é um pai, um filho, quando vê o pai ou a mãe numa nova relação, tem medo. Tem medo de perder o amor, tem medo de perder o tempo e, portanto, pode boicotar. Pode acontecer. E, portanto, nem não vamos ver isso como quase, então boicotou, isto já está tudo acabado, calminha. Os adultos somos nós. Pronto, este é um grande desafio. Depois temos o desafio, que são os filhos comuns, que são aqueles que não dá para mandar uma semana de vez em quando para a casa de outra pessoa, ou fins de semana, seja o que for, não é? Eu e o Pedro até tínhamos uma situação bastante confortável e resolvemos estragá-la, como eu digo. E tivemos os nossos. Epá, e a vida é o caos. Não é? Logisticamente a vida é o caos. E é aí que tem que entrar a parte do ok, somos equipa.
Sim.
Somos uma equipa e no meio deste caos todo nós temos que ser capazes de parar e de dar um abraço, que dura, como eu costumo brincar, com os 10 segundos, que as pessoas dizem... Então, 10 segundos não é nada. Sim, mas experimentem dar um beijo 10 segundos.
Sim.
Experimentem dar um abraço 10 segundos. É mais do que suficiente para reconectar um casal no meio de um caos. E em 10 segundos, a não ser que um dos miúdos esteja com os dedos enfiados na ficha, que já nem isso, que as fichas atualmente já não...
Tem proteção.
Já têm proteção, mas a não ser que ele esteja em cima do móvel, e talvez 10 segundos façam a diferença, 10 segundos não é nada. Portanto, vamos manter a conexão no caos e não entrar na desculpa da falta de tempo. Os casais dizem muitas vezes, nós não estamos conectados ou deixamos de ter tempo nosso porque não há tempo. Talvez não haja logo tempo para um fim de semana a dois, quando há bebês, por exemplo. Talvez não exista ainda disponibilidade para um jantar porque não há dinheiro ou porque de facto não há tempo. Há de certeza tempo para dar um abraço ou um beijo que dura 10 segundos. Portanto, sejam equipa no meio do caos.
No fundo, nas relações, é muitos detalhes. O momento, certo?
Sem dúvida. Para mim... E é aquele momento em que o casal, sabes,
um
nem que olhe.
E que não tem de ser uma coisa...
Não é um jantar à luz das velas.
Exatamente, é isso.
Olha, eu por acaso agora, o Miguel vai perceber, mas eu aqui há o teu Miguel, que há uns tempos eu fui jantar fora e até tinha sido uma coisa... Agora lembrei-me do Miguel. E as pessoas mandaram uma data de mensagens a dizer, uau, foram jantar fora, porque eu disse que tinha bebido e não bebia há séculos. Uau, hoje é que é. E eu respondi, amigos, se eu estivesse à espera... De jantar
fora
e beber copos para estar com o meu marido, epá, isto era uma vez de dois em dois anos. Não, eu, sabes, é. E o que é não tem que ser uma relação sexual completa, não é isso, não é a história do. Não é porque houve penetração, porque houve uma relação sexual completa, que nós estamos a falar de intimidade. A intimidade é aquele olhar em que o mundo está a cair, eles olham para o outro e pensam: está tudo bem, estamos juntos. Isso faz toda a diferença.
Faz aquela mãozinha. Nessa parte também consegues, já podes falar, na parte dos filhos.
Pois, na parte dos filhos não posso, não faço ideia. Aliás, é um tópico até que tem sido sempre muito, muito falado, porque eu quando entrei no programa disse imediatamente que não tinha instinto maternal, que não me via a ser mãe, que não pensava em ter filhos. Portanto, não só não tenho esse instinto...
Ou tu já mudaste, entretanto?
Não, eu não mudei, entretanto eu continuo a não sentir instinto maternal, continuo a não ter aquela coisa de ver bebés e achar que é a coisa mais fofa do mundo e que quero muito ter. Eu adoro os filhos dos meus amigos, adoro os meus primos, etc.
Mas
não
lá,
tenho, exato, mas não tenho aquela vontade de ter um para
eu
mim.
Eu nunca tive e tenho quatro.
Pronto, exato, mas é exatamente aí que eu quero chegar, que é, eu não mudei nesse ponto, porque foi isso que eu disse sempre. Eu nunca disse, tenho a certeza absoluta que não vou ter filhos.
Mas se assim for, é igualmente válido.
Exatamente, não. Mas é isso é que as pessoas não percebem muitas vezes. É, eu nunca disse que tenho a certeza absoluta que não vou ter filhos. Eu disse, eu não tenho instinto maternal e não tenho esse desejo. Mas, por exemplo, se acontecesse por um acidente, porque eu tomo todas as precauções para que isso não aconteça, mas se acontecesse por um acidente, provavelmente teria, não sei, não estou nessa situação para saber, mas não é um não redondo absoluto, é simplesmente um não faz parte dos meus objetivos de vida e não é um desejo que eu tenha, só isto. Portanto, não tenho...
Ligações, não, mas mesmo, no, por exemplo, vocês, os dois têm um dia super atarefado e de repente,
ou seja, não tenho esse desejo, não tenho filhos e por isso não sei como é que é quando isso
o
acontece.
O caos das crianças.
O caos das crianças, mas temos outro tipo de caos. O caos de projetos em comum profissionais, o caos de tempo e de claro. Organização do dia-a-dia e tudo mais. Nós estamos casados há 7 meses, não é? Portanto, é uma coisa muito recente. Ainda não tivemos aqueles dramas, aquelas crises muito grandes, mas já tivemos algumas, não é? Mais pequenas, porque faz parte e é suposto. Se não tivéssemos, é que seria de estranhar. E eu acho que é literalmente isto que acabaste de dizer, é o sabermos que no final do dia, continuamos juntos, o sabermos que no final do dia vai correr tudo bem, que estamos os dois para o mesmo, que somos uma equipa, que queremos a mesma coisa, que é ficar juntos, continuar juntos. Aquele abraço, e depois o Bruno, mas isto é mais o Bruno do que eu, porque eu sou um bocadinho mais bruta.
Sim, mas uma energia
é,
mais...
É, sim, mais assertiva. O Bruno é que é o fofinho da relação, então imagina. Nós, é verdade, é? Nós aqui discutimos com qualquer coisa. Eu fico danada e vou para o meu canto. Passado 5 minutos o Bruno vem dar-me um abracinho. Vá, está tudo bem, já passei. Até se é morder e rasnar. Mas pronto, mas depois consigo perceber, ok, isto é normal, faz tudo parte e a única coisa que nós precisamos é de facto deste abracinho para continuarmos o dia e ficar tudo bem.
Mas é engraçado isto de 7 meses, porque... Eu não tinha essa percepção, hoje tenho, né? Afinal não é longo, mas são quase 8 anos, que é uma boa relação longa é muito melhor que qualquer relação no início.
Uhum.
Que é algo que as pessoas...
Porquê? Não... Porquê que diz isso? Para quem não está...
Porque eu acho que quando há um ponto da relação que se as duas pessoas estiverem conscientes do investimento e estiverem um com o outro porque gostam... Quando estas pequeninas picardias já são normais, quando sabes como é que chegas ao outro...
Uhum.
Epa, eu, por exemplo, digo, as últimas férias, nós fomos com a minha mãe, com o marido da minha mãe, com a melhor amiga da minha mãe, os miúdos todos, fomos todos para a Islândia. E tudo na mesma casa, não é? Epa, eu acho que eu e o Pedro, que não nos devemos nos ter cruzado aí meia hora, nunca estivemos tão bem. Nós sabemos como chegar um ao outro. O Pedro uhum. já me conhece, se eu refilar, o Pedro sabe que não é nada com ele. Uhum. E no início não sabia... Eu já sei que quando o Pedro faz determinadas coisas, está tudo bem, é uma coisa só dele.
Uhum.
Enfim, eu digo, uma boa relação longa é um paraíso completamente a outro nível.
É um conforto também, não é?
Se, não é bem uma questão de zona de conforto, é de facto, tu conheces aquela pessoa.
Sim, acho que é mais o conhecer, sim.
Não é bem o conforto, que eu tenho mesmo medo, não quero perder, sinto esse... Mas sabes aquela coisa do, há pormenores que tu deixaste de personalizar. E o Pedro sabe como chegar a mim. E são coisas, eu quando estou em situações de stress, tenho ali um síndromezinho obsessivo ou compulsivo, e quando estou muito cansada, limpo muito ou procuro objetos aleatórios.
Okay.
Estou muito cansada, estou estressadíssima, com uma conta para pagar, vamos supor, e de repente pergunto, alguém viu aquela caneta amarela que nos deram no outro dia, quando fomos não sei aonde?
E o Pedro aí já sabe.
Aleatória. E o que é que mais me enerva? Que não se ponham todos a procurar a caneta.
Okay.
Eu preciso. Eles podem estar a fingir. Mas eu preciso ver toda a gente a fingir que está a procurar a caneta. Durante 3 segundos, até eu perceber, isto foi ridículo, podem parar.
Exato, vamos todos voltar.
E Pedro, no início, olhava para mim e dizia, Catarina, só uma caneta. E eu, como só uma caneta?
Okay. Mas só mesmo uma relação com o tempo é que a pessoa
já consegue. É que consegue perceber que tem que fingir que tem que ir procurar a caneta, claro. Porque ele não está a procurar a caneta.
Uhum. Olha, pergunta... Para queijinho, esta é mesmo a final.
Uhum.
Há o para sempre.
Há o para sempre enquanto formos felizes. Mas há para sempre, claro que há. Agora, para sempre não a qualquer custo, mas eu acredito no para sempre.
Sim. Inês? Não sei, estou a pensar. Eu gosto de acreditar que sim, mas acho que dá muito trabalho. É preciso termos a capacidade de entender isso. É que o para sempre não é como nas histórias da Disney, em que de repente eles casam e ficam juntos e felizes para sempre. Depois do
ficam
casar...
porque o filme acaba ali.
Exatamente. Depois, se houvesse uma sequela desse filme, é que íamos perceber o que é verdadeiramente o trabalho de um casal. Então, eu acho é que as pessoas crescem, mudam, evoluem, e às vezes evoluem em sentidos diferentes. E quando isso acontece... ou nós realmente conseguimos adaptar e temos essa flexibilidade e perceber o caminho do outro, ou efetivamente conseguimos fazer esse caminho juntos, ou não. Uhum. Então, eu acredito que há para sempre, mas esses para sempre dão muito trabalho e nem toda a gente está predisposta a isso.
Sim, claro.
E nem toda a gente consegue... E não
predisposta a isso. Porque às vezes o crescimento vai mesmo para lugares completamente diferentes.
E estar predisposta a isso não quer dizer que seja uma necessidade ou uma obrigação estar, porque às vezes são coisas... esses caminhos são tão diferentes que se tornam...
Mas eu gosto muito de acreditar que enquanto estamos, que gostemos da ideia que seja para sempre.
É isso, é isso. Eu gosto da ideia que seja
para
sempre.
Sim, eu acho que enquanto estamos temos que pensar, ok, é para sempre. Depois, se acabar, acabou, mas enquanto aqui estamos...
Damos tudo.
Sim.
Não, e se não achamos que é para sempre, o que é que...
Sim, é verdade, é verdade, é verdade.
Mesmo que depois se acabe tudo.
Ninguém casa com a ideia de divorciar, à exceção de mim. Que achava mesmo que ia acabar.
Pois, exato, no teu caso sim, no teu caso sim. Olha que eu agora estou muito transtornada, porque afinal o custo daquilo, epá, é alguma coisa mais dramática, porque vem no, está lá
está no papel,
Estado Civil.
Exato.
O quê? O custo do divórcio?
Não, não, o custo não, de entrar num programa.
Ah, ok.
Juro que achei até hoje que aquilo era mentira.
Não, não, é a mesma série. Pronto.
Pronto, é isto.
Olha, são 5 minutos.
Pronto, só mais 5 minutos para aí, exatamente. Catarina e Inês, muito e muito obrigada,
obrigada
às duas. Eu acho que isto aqui foi só para levantar o véu, há muito mais para decifrar. Portanto, sigam a Catarina, sigam a Inês. E quanto a nós, até ao próximo episódio, aqui no podcast Só Mais 5 Minutos.